Fala pessoal, estamos começando mais uma edição aqui do TimbuCast no canal oficial do torcedor do Náutico. Está no ar o resumão aqui para que a gente possa debater alguns assuntos, né, que estão tomando conta do debate entre os alvirrubros. E aí, gente, hoje eu estou com o Clauber, com Atos e Chapo também na expectativa de chegar daqui a pouquinho para a gente poder ter o time completo para a live dessa quarta-feira, né? Quarta-feira que está tendo muito futebol. Jogo da Copa do Brasil rolando agora. Teve
o Sport perdeu, foi? O Sport perdeu, foi?
Perdeu.
Finalmente, meu irmão. Eu tava achando que a instituição, o Sport perdeu, foi, estava falida, pô. Eu não lembro qual foi a última vez que o Sport perdeu, foi. Finalmente, o Sport perdeu.
A gente tá começando a live aqui para poder debater. Não... a derrota do Sport, porque lamentavelmente isso não nos interessa em termos de classificação, porque a gente não está no mesmo campeonato, mas para debater a situação do Náutico mesmo, né? O que é que está precisando para a gente garantir a classificação, né, para a próxima fase, e aí vir para esse, entre aspas, novo campeonato, para tentar conquistar esse acesso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas além disso, também vamos ter outros temas para abordar na live desta quarta-feira. Oi, Atos.
Aí Renato falando esse discurso bonito, né? Não estamos aqui para falar do jogo do Sport, que não nos interessa, não estamos no mesmo campeonato. Aí o torcedor olha pro secador que acabou de usar, né? Tá quase derretendo de ter usado o jogo todinho e fica pensando, tá bom que não interessa.
Não, interessa pra Gréia. Infelizmente não interessa pra classificação da gente, né?
Não é só Gréia, não,
Renato. É um lamento.
É pra o bem-estar, você sabe disso.
Mas aí é bom, o bom nessas horas é você desconectar do rival. Se ele está muito bem, como ele está muito bem atualmente, você desconecta dele. Sobretudo que o Náutico está bem.
Há uns dois meses atrás, Renato estava quase infartando, gente. Deixa eu falar para vocês. Quando estava aquela expectativa ali de Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, tinha fases para jogar. E ainda tinha a Série B, Renato já alinhou ali, vai ser tudo, vai levar tudo, e o meu 2023 está acabado. Aí agora que o Sport saiu fracassando em tudinho, aí ele tá aí. Ah, a gente não liga pro rival, não.
Mas como fracassou em tudo? Me diga. Quase. O Pernambucano eu não vou citar, porque, pelo amor de Deus, né? Vamos falar do da Copa do Brasil, foi bem, caiu nos pênaltis lá pro São Paulo, né? Na Copa do Nordeste, ok, que aí realmente... foi uma queda grande, né? E na Série B, eu particularmente, eu nem vejo muitos jogos, velho. Nem vejo muito. Vejo vez ou outra, não tô acompanhando não, assim. Eu tô falando bem, sendo bem honesto com vocês, viu? E foi, e Atos, ele foi certo no que ele falou, porque logo no começo eu disse, olha, nem adianta, viu? Sec não, perca tempo não. O que tá se sinalizando agora... é que a situação tá estranha, viu? Tá estranha. Alexandre Neves Freire, Renato Atos e Cláudio, vocês estão sabendo de novos jogadores? Boa noite. Vou procurar minha fonte aqui, Alexandre, para saber se está chegando alguma coisa e vou movimentar também Atos e Cláudio para a gente poder citar alguma coisa aqui. Mas até agora, não. Bem, vamos começar fazendo o nosso tradicional, nossa tradicional abertura, né? Você que está acompanhando a gente aqui pela Twitch, você pode seguir o nosso canal, favoritar, claro, e pode dar o sub através do nosso canal pela Twitch. Lembre-se de um detalhe, se você for assinante do Amazon Prime e tiver dado sub através do Amazon em nosso canal, você não paga nada. Mas também vai precisar renovar essa assinatura todos os meses. Se você ainda não renovou, aproveite para renovar, para permanecer com esse vínculo aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico. Superchat você pode fazer, né, pelo YouTube ou então preferencialmente pelo LivePix. O LivePix você faz por essa ferramenta que é tão mais prática, né? E você pode mandar sua mensagem, que ela vai ser exibida aqui na tela da nossa live. E você pode também ser membro do TimbuCast, R$7,99, membro apoiador. Você participa dos nossos sorteios, você está no nosso grupo VIP do WhatsApp. E tem também o de R$19,99. Esse aí você pode... participar com a gente com três vezes mais chance de ganhar dois sorteios que são promovidos aqui pelo canal oficial do torcedor do Náutico.
Ô, Renato.
Araújo, antes tem aqui, ó, o Duardo. Manda um abraço para nossa amiga alvirrubro, Bruno Dias. Ele passou no vestibular hoje. Deve estar baratinando a essa hora. Há quanto tempo, Cláudio, você não ouvia esse termo baratinar?
Não.
No mesmo período que não lembro de saber que uma pessoa passou no vestibular.
Exato, eu ia falar isso agora. Não deem parabéns para aí. Quer dizer, abraço, eu pedi um abraço. Não deem abraço para isso aí, porque ninguém liga mais quando alguém passa no vestibular. O único motivo. Antigamente tinha aquele meme, né, Chapo? Que quando o cara passava no vestibular, todo mundo comemorando, né? Tal. E se você dissesse abrir minha empresa, ninguém tava nem aí para você, né? Então, porque vestibular vai ser o caminho certo. Hoje em dia, ninguém liga mais. Se você disser que passou no vestibular, é capaz de seus pais.
Para que curso, hein? Para que curso?
Com certeza deve ser um curso que vale a pena.
A gente acabou com o baratinho do cara, né? A verdade é essa.
Não. Medicina, eu acho que ainda vale.
Ainda
não,
é medicina único. Vale, Chico. Vale.
Não, medicina ainda vale até a inteligência artificial. Você chegar no hospital com a máquina, aí você põe um braço dentro do negócio assim, aí ele vai já furar seu dedo, ver sua glicose. Medir sua temperatura.
Ítalo Alves Braga assinou por 12 meses,
R$19,99. Renato tá liso, viu? 20 conto para o programa. Tá, deixa
ele. Assinou por um ano, velho. Assinou por um ano.
Foi 200.
Parcelado, velho. Medicina, um ano. Ainda tem.
Caso você queira, pode participar do nosso grupo do WhatsApp, manda um direct para a Cláudia.
O Fletson falou, o desprezo de vocês pela educação superior é lamentável. Não à toa, só dois aí tem diploma. Dois não, três, pô. Atos também tem.
Quer dizer,
uma hora vai ter.
Deixa eu terminar o comentário inicial.
Uma hora federal.
Engenharia da computação. Engenharia da
computação. É uma porcaria, não vale de nada. Olha, a família...
Mas é um bom curso.
Não é.
Não é um bom curso?
O ChatGPT vai fazer tudo que ele faz já.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você chegar para a família e disser passei no vestibular, ninguém vai lhe dar nem parabéns mais. A única coisa que a família quer que você fale para ela, comunique a ela, é que você está com 1 milhão de seguidores no Instagram. Aí sim a Exato. Família comemora.
Aí. Aí a mãe já mete um botox, já compra uma aluga uma casa de 12 mil aluguel, é isso aí, a família muda.
O pai já faz aquela operação de calvície.
Sim, da Rússia, né? O pai já mete aquele boné do pai do Neymar, já chega todo estiloso, como empresário, com a corrente de ouro aqui, assim, ó. Acabou-se. Agora, vestibular, velho, daqui que vai arrumar um emprego depois, é um rolo da aí porra.
O filho chega e faz, família... Estou com 2 milhões de seguidores. É aquela comemoração. Aí já fazem planejamento para no outro dia eles estarem anunciando o robô do Pix. Ou se não, a avaliação da Shopee, que você ganha dinheiro avaliando roupa da Shopee. Ou se não, uma nova rifa. Ou então, um
cachorro. Já arruma um escândalo para sair em Léo Dias, uma mulher grávida. Já arruma. Isso aí é vida, pô.
Vai para aquela festa da GK.
Da GK. Faculdade vai fazer o quê? Vai virar o quê depois? Jornalista? Pelo amor de Deus, pô.
Maconheiro vai virar. Nada contra, eu tô dizendo o fato.
Olha, engenharia da computação, acho que aqui no Recife, sendo específico, ela tá tem boas portas, viu? Porto Renato. Digital vive fazendo... É impressionante o quanto o pessoal do Porto Digital vive dando entrevista falando que não temos mão de obra, precisamos de mão de obra, o pessoal precisa, estamos precisando de programador, a todo momento tem que ter programador. Aí, pra...
Kleber Lima falou que vai virar especialista em tráfego pago.
Irmão, Renato, tu tá falando isso, exatamente quando chegou o ChatGPT, acabou, meu irmão.
Renato, eu não sei se tu insiste... Tu ainda insiste em discutir com esses estudólogos, Renato.
É verdade.
Acabaram.
Eu faço matéria direto disso. Eu faço matéria com as pessoas que citam precisamos. Renato. Mas não adianta.
Meu irmão, Renato, sabe o emprego que vai ser mantido? Os empregos que vão ser mantidos são as pessoalidades. Por exemplo, É impossível uma máquina fazer o que Atos fez naquele dia aqui, de ficar tentando falar e não conseguir. Uma máquina não consegue isso, porque isso é uma coisa pessoal. Agora, tudo que é programável...
R$500 para um robô pular na piscina? Ninguém, pô.
Exato, é isso.
Viu? Robô pula,
não,
viu?
Mas não é a mesma graça. A graça é fumante pular, pô. Então isso aí tem uma bagagem. O robô não vai conseguir transmitir essa energia. Então, por isso que coach vai continuar. Eu acho que jornalista vai continuar, Renato. Não se preocupe, não. Porque é um emprego. Mas apesar de que
se a gente pede uma matéria, um texto para fazer uma.
Não, tudo bem. Tudo bem, mas não fica a mesma coisa de você correndo na rua falando. Como é que foi que ele falou? Eita,
olha começou a confusão. Olha a confusão.
É. Isso aí só o ser humano é capaz de fazer, pô. É não verdade. Tem como. Aquele Corre-Berg, que é um negócio.
Corre-Berg. O robô não ia ter medo, ia ficar lá. Então não ia ter
o Corre-Berg. Exato. A energia humana vai se manter. A conversa, o bate-papo, a opinião. Mas o resto, todo o resto, as máquinas vão fazer.
E falar nisso, a inteligência artificial vai fazer muita besteira daqui para que se aperfeiçoe, viu? Porque.
Sim, até lá vai ter muita cobaia.
Não, a Volkswagen acabou com o legado de Elis Regina, pô. Vocês viram o comercial da Volkswagen?
Porque acabou com o legado de Elis Regina. Me diga.
Porque, cara, a música. A música é uma letra falando contra o que a Volkswagen representa, pô. E tá a Volkswagen se celebrando com a letra da música, ainda bota Elis Regina lá. Pelo amor de Deus. É, olha, quando passou esse comercial, Elis Regina se revirou no túmulo.
É, mas a filha dela engalobou uma bela grana e vida que segue, né? Que o que importa é o
aí metal. Aí ela se revirou novamente, pelo menos voltou para a posição original.
Besteira, o que importa é ouvir o metal, faz-me rir na mão. Faz-me rir na mão, vida que segue. Quando eu morrer, pode colocar o chat GPT para dar minhas opiniões aqui, não tem problema nenhum. Se pagar bem, vida que segue.
Ó, o José Bicho, Belchior morreu de novo depois daquilo. Não, e eles colocaram uma pessoa com a camisa de Belchior, pronto. O cara é o dono da letra da música, é. Aí só fez colocar uma camisa lá com o rosto dele, pronto, já pagamos a Belchior já.
Olha, vamos lá, o que tem pra falar hoje?
Enquanto isso, Renato, fiz minha rede social aqui, Dread, né? Dreads, né? Muito boa, viu? Tô gostando.
A concorrente do Twitter, criada pela Meta. É igual ao Twitter, criado pela Meta, pelo Instagram.
Renato e Cláudio tá procurando um rival do Twitter porque não gosta do Moscão, tá ligado?
Olha aí, Manuel Amorim, com propriedade, membro do canal.
Nós do
estamos integrando nossos sistemas com o ChatGPT. Atos, são novas oportunidades.
Vai, Manuel, beleza. Daqui a pouco tu vai vendo tuas oportunidades. Não se prepara, não.
Chapo, faz logo a conta do
Timecast. Já tô fazendo. Já tô fazendo.
É só migrar no Instagram.
Como é o nome do aplicativo? Como é o nome do aplicativio?
Threads. O fio do Twitter.
Não divulga esse aplicativo aqui, não. A gente é Twitter.
Oxi!
Não. Perdoe, eu não sou Twitter, não, meu irmão. O que eu puder fazer para sair do Twitter... Twitter
com vários traumas, né, gente?
Oxi, tu é doido. É. Twitter é lugar de doido, meu irmão. Só Twitter você tem maluco. É do Instagram? É do Meta?
Isso é, pô. É do Meta.
Peraí, então eu tô no lugar errado. Como é? Só letra aí, de novo.
T-H-R... E-A-D.
Thread, pô.
Irmão, um bocado de gente aqui, velho, surgindo nesse aplicativo, bicho.
Fala nisso, é Porto Digital o que mesmo? Que eu tô esquecendo o que é.
Porto Digital é um conglomerado de empresas de tecnologia.
É do que? Daqui do Recife, do Nordeste?
Sim,
é
o quê? Do bairro do Recife.
É tipo o Vale do Silício Recifense. É isso aí.
Seja, a tecnologia ela é muito forte lá, é muito projeto, mas muito projeto mesmo.
Eu pensava que era isso, ó. O Leonardo Vieira, o Porto de Navios Online. Eu tava achando que era isso. Será que é isso, rapaz?
Olha, eita, sumiu. Sumiu o Chapo. Mas os projetos que são feitos pelo Porto Digital são muito bons. São coisas absurdamente grandes. Inclusive, eles estão oferecendo muitos cursos, né, de nível superior, sabe?
Vamos lá. É bacana. no Vale do Silício.
É o César, né?
No Vale do Silício nasceu a Apple, nasceu a Microsoft, nasceu o Facebook. No Porto Digital nasceu o quê?
Oi?
Oi, não. Responda. Responda.
Eu tava vendo aqui o jogo, pô. Responda.
Vale do Silício nasceu Microsoft, nasceu a Apple, nasceu o Facebook. No Porto Digital nasceu o quê?
Rapaz, é, tem aquela...
Oi?
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 Peraí, acho que também é foda, que a resposta na ponta da língua uma...
Pois é, lutando. Eu sei de um aqui, o primeiro, é Neurotech, Accenture, é... tem também, como é que eu posso dizer, representação da Fiat Chrysler lá, tem muita coisa, porra.
Leonardo Vieira falou da Volt, moto elétrica, teve isso também, filho.
Ser um app para vender bolo de rolo. Diz aí, pô, os feitos do Porto Digital. Cadê o Manuel aí para falar?
Já deu aqui, ó. Porto Digital. Não perdi a mensagem.
Olha só. Dele. Olha isso aqui. A Neurotech foi vendida por 1,2 bilhões de reais pela D3.
Não aí, Yates.
O que é a Neurotech?
A maior empresa de inteligência artificial da América. Somente. Segundo Marcos Afonso.
Toma aí, Yates.
Tá bom. Fez o que até agora essa Neurotech?
Gerou dinheiro, meu filho. Uma coisa é certa, gerou dinheiro.
Não precisa fazer mais nada já.
Não, eu tô aqui segurando um iPhone que a Apple fez. A Neurotech fez o quê? Tem o quê na minha mão aqui? Ela fez pelo menos esse maço de cigarro que eu tô segurando agora.
A Apple surgiu quando? Me diga quando foi que a Apple surgiu.
Ah, em 1980, sei lá.
Pronto. Então aguarde, alguma coisa vai influenciar na sua vida. Qualquer seguro de carro do Brasil passa por ela, segundo aqui o Manuel Amorim.
Poxa, esse trabalho todinho para fazer a Tech. A Tech já existe, pô.
Olha. Gente, vamos sair da água suja. Vamos começar a live. Que daqui a pouquinho o pessoal vai...
Olha o Thiago Oliveira. Disse que aquele app que tem as bicicletas do Itaú, que ninguém usa aquilo ali, que foi lá. Pronto, esse trabalho todinho para fazer
aquela, foda, pô. Aquela bicicleta. Ali.
Pelo amor de Deus, ninguém adulta, né?
Eu usei uma vez para tentar ser descolado, mas é muito dura a bicicleta, pô. Não tem
marca, não. Ninguém que tenha vergonha na cara usa aquilo ali, pô. Pelo amor de Deus.
Não, eu me arrependi, cheguei todo suado no lugar lá, horrível, pelo amor de Deus.
Olha, surgiu um rubro-negro aqui, ó. Rabiscando esporte. Querem ainda esse
rabiscando? É o nosso querido, pô. É o Casalino, porra.
Grande. Poxa, é Casalino,
é? É, pô, rabiscando, porra. Grande Casalino.
Casalino, um dos torcedores mais odiados pela comunidade rubro-negra do Twitter. Mas eu
caramba, como é? Os
questionamentos pertinentes que são feitos por ele.
Como é essa a lei nos Estados Unidos sobre marcas, hein? Porque o Instagram pegou uma palavra muito usada no Twitter, né? Ele usou threads, velho. Caraca, é como criar uma rede de stories. Em vez de ser TikTok, eu ter criado stories, tá ligado? Caraca, os caras foram...
Ele se aproveita que ninguém gosta do Moscão, aí ele acha que a justiça vai pedir pra ele na hora.
O Moscão
que...
também tá inventando demais. Veja, sempre gostei do Twitter, mas começou a inventar demais, aí tá pedindo pra se lascar. Apesar que não vai, né? Mas tá pedindo.
Mas não tem, um site, não, né? Só tem aplicativo, né?
Tem um site.
Eu não tô conseguindo entrar no site, não.
Mas eu acho que o login tem que faz pelo aplicativo. É threads.net. Aí tem uma... Não,
eu sou tão cara de pau que eu acabei de divulgar no Twitter aqui. Aos interessados, estou na thread. Sigam-me os bons.
Aí quase que eu coloquei aqui bom.
Mas se banir, problema dele, velho. Eu vou ser banido como Marte no Twitter.
Meu irmão, vocês estão doidos, velho. O negócio é um universo aqui. Quando entra no site...
É esse aí. Você então faz pelo celular, né?
É, então tem que baixar o aplicativo, é mesmo. Depois eu vou fazer isso.
Manuel Morim falou aqui, todos os celulares Android do Brasil tem software desenvolvido pelo César. César é o quê? Um cara? É um cara empresa do Ponto Digital.
Olha, eu conheço Atos há 14 anos. 14 anos. Atos, ele vai sempre ficar relativizando qualquer tipo de declaração até tirar a pessoa do sério. Desde que o mundo é mundo, o Atos é desse jeito. Se tivesse, por exemplo, o Manuel sentado numa mesa com Atos, aí o Manuel ia estar lá. Tá aí bonito, né? Na foto, com laser. Tá explicando as explicações técnicas, né? Com um vasto conhecimento que ele mostra ter. E Atos ia estar assim, na mesa do bar. Quando viesse lá no César tudo, aí ele ia dizer: que César? Quem é César?
O Manuel tá defendendo o emprego dele igual um taxista. Se você perguntar de táxi para um taxista, ele vai dizer: não, táxi é retado, pô. Táxi você não tem que passar não sei o quê. O dono, o cara de locadora de DVD, o cara tem uma locadora de DVD, ele fala assim: os melhores VHS eu tenho e tal. Ele vai defender, pô, tá certo mesmo.
Olha isso, César, Centro de Estudos Avançados do Recife. Meu irmão, que nome ruim. Desculpa,
não Manuel, eu vou falar com o Manuel. Manuel, me procura no Instagram, Manuel. @RenatoRBarros, que eu vou falar contigo a respeito de uma questão lá do César.
A respeito de um patrocínio pro TimbuCast. Vamos mostrar não, que você existe.
Ele é muito bom, né? Mas é uma
mostra ideia.
Mostra que ele colocar fé, justa. Quer me
mostrar outra questão também.
Não, mostra que você é bom mesmo. O Porto Digital não é fodão. Patrocínio TimbuCast. Quero ver. Manda uma câmera nova para Atos. Manda uma câmera nova.
Eu vou ter que dar uma de Raul Seixas. Eu vou ter que refazer tudo que eu falei.
Olha, não, o mundo beat é do Porto Digital, isso é certeza.
Vamos começar aqui, pessoal. Vamos começar aqui a nossa Bita live,
né? Não, tu vai criticar o mundo Bita também, Atos. Aí tira Atos da live.
Eu ia dizer o seguinte: a gente não deveria valorizar isso, porque fez chacota do nosso ídolo, pô. Eu acho que
uma homenagem, porra.
Homenagem? Tu já assistisse já algum episódio
já,
do mundo Bita? Assista,
pra você ver. É muito bom.
Meu irmão, aquilo é chacota. Um ídolo não, do Náutico.
Atos é ranzinza demais.
Muito. Muito mesmo. Ó, vamos começar. Ordem na casa. Ordem aqui na casa. Gente, no próximo dia 11 de julho, infelizmente a gente tem que sair da pauta boa, né? Da pauta engraçada, que é a nossa água suja, para falar de coisa séria. 11 de julho vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo do Náutico. Na pauta, deixa eu puxar aqui o que é que vai ter em pauta, né, nessa reunião. Apresentação do projeto de qualificação estrutural para o CT, com a diretoria de futebol profissional e de base, além da vice-presidência do CT. Status da recuperação judicial, locação do Grupo Matheus e processo da Arena. Status da Liga Forte do Futebol, confecção de questionários pelos conselheiros com vistas às respostas da diretoria executiva e consultores em sessões futuras. Pois bem, esses eram os temas abordados nessa reunião, que começa com uma parte já bem bizarra para começo de história, que vai ser totalmente virtual. Uma reunião com assuntos sensíveis, importantíssimos, e ela vai acontecer exclusivamente de forma virtual. Cada um no seu computador, como a gente está fazendo aqui e debatendo.
Tu está criticando isso?
Nesse momento, sim.
É porque ele estava sendo de forma híbrida, Chapo. Aí, nos últimos meses, aí do nada.
A gente acabou de falar eu acho super tranquilo. Agora, exclusivamente virtual.
Não faz diferença. Acabamos de falar do Porto Digital, acabamos de falar de que a gente mesmo vive assim. E não pode falar. É melhor ser exclusivamente virtual do que ser exclusivamente presencial.
Não faz diferença nenhuma, velho.
Porque presencial ia limitar muito mais do que virtual.
Eu assisto a
reunião. Não, mas eu não estou defendendo a exclusividade do presencial. O que eu estou defendendo, na verdade, é que se mantenha a forma híbrida.
Pra quê? Mas deve ter uma razão, né? Tipo, o custo de ficar abrindo o clube para nada.
Não. Mas que abre o clube. Peraí, faz 100 anos que abre o clube para nada, pô.
Agora
não pode.
Pô, não é por causa do custo, mas eu quero entender o
ponto. Mas por que não abriu essa? Por que não abriu dessa vez?
Por que Renato quer que tenha gente presencial?
Eu acho que é um tema que você deve abordar com a presença de conselheiros. Quem não pode...
Olho no olho, né?
Olho no olho, eu acho mais importante.
Não, meu irmão, é até pior. A turma vai lá no olho no olho sem saber
igual, nem
a
pauta. Igual se resolve
no interior. Começa a falar um monte de bobagem com um tom um pouco mais alto. É até pior.
E aí, Clauber?
Eu achei estranho essa mudança aí. Assim... Obviamente não ofende muito só ser online, mas podia ser a forma híbrida como estava sendo. E aí, cabe uma explicação de por que é exatamente essa, não vai ser. A última que teve, não ia nem ter transmissão online. Aí, de última hora, conseguia ter transmissão online. Ou seja, está bem confuso essas coisas do Conselho, né? Vai ter essa questão da Liga Forte Futebol, que vai ser decidido, que é um ponto importante. Falei 10 vezes aqui, eu falar mais. Tinha que ser transmitido para, pelo menos, para os sócios. E um ponto que não está na pauta é o balanço, né? E ninguém fala nada mais, era para julho, a reunião vai ser dia 11, e o balanço foi...
Foi de base.
Foi de base, porque ninguém fala mais nada. Né? Ninguém nem... Olha. O Lucas Holanda, do NE45, tentou falar com o pessoal do Conselho Fiscal, ninguém respondeu, enfim. Então, no mínimo estranho o que está acontecendo no Conselho.
Olha, a respeito disso aí de ser só online, não ter presencial, cara, eu acho que até vai ter mais debate sendo só online. Por quê? Porque quando é híbrido, a turma do online fica meio em segundo plano, porra. Se tu tá numa mesa, tu vai ficar dando moral pra um alto-falante discursando? Não vai, pô. Ninguém liga, pô. Eu acho que... Eu já acompanhei dos dois modos. Só online e a forma híbrida. E eu acho que não faz muita diferença, não. Não tem... Eu não levantaria nenhum questionamento, não. Dá no mesmo, velho.
Sobre essa questão do balanço...
Daria problema a gente fazer um react ao vivo dela?
Claro que daria, né?
Então, tudo bem. Então, desculpe. Retiro o que disse.
Eles teriam que partir para querer transmitir, no caso, na TV Timba, né? Mas... Pelo que eu tô sabendo, assim, quem tá tentando...
Quem tá tentando é Zé Siqueira, né?
É, José Siqueira, que é conselheiro, ele tem essa empreitada aí, mas, assim, ele
conversa... Sincero, a realidade é um...
A turma dá certa esperança pra ele, sabe? Mas eu não acredito que isso vai acontecer.
Também não acredito não, infelizmente. Mas eu acho que vale da tentativa. O problema é que ele é um sozinho ali, né? Tá só nessa luta.
Olha... Uma coisa é certa, os temas que vão ser abordados são temas bem sensíveis. E aí, gente, foi um debate que a gente acabou trazendo durante essa semana nas redes sociais, que é o seguinte. Eu sou, desde, sei lá, acho que desde 2021, que eu fico gritando, fico esperneando, fico falando aqui, levanta a voz, dou tapa na mesa, criticando... gestão do clube. Bati muito ano passado em Diógenes, com crítica, com tudo, assim. Tiveram momentos que eu saía realmente do sério. Mas eu acho que o torcedor do Náutico, ele tá faltando um pouquinho de discernimento atualmente. Porque, assim, gente, quando a gente vai fazer uma crítica, a gente precisa entender qual que vai ser a eficiência, o quanto ela vai ser eficiente na crítica que você vai fazer. Hoje, faltando 5 meses para acabar a gestão de Diógenes. Obviamente não vai ter impeachment, ele não vai renunciar a nada, óbvio. Qual que é a utilidade de você ficar em tudo que acontece no Náutico de negativo, só batendo em Diógenes? Fora Diógenes, sai Diógenes, te odeio Diógenes. Todo mundo já sabe. Todo mundo já tem a ciência de quem é Diógenes. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Quem tá neutro, tá neutro. Ninguém vai mudar hoje a visão a respeito de Diógenes. Certo? Se as pessoas quiserem mudança, se ele, sei lá, quiser a reeleição em dezembro, o associado vai ter o poder de mudar ou não. É uma decisão do associado no final do ano. Então, é um assunto que, claro, na hora de uma raiva, uma derrota, uma coisa assim, a gente vai lembrar, pô, que rebaixamento. Diógenes acabou com o Náutico, isso é um absurdo. É para se lascar mesmo... Mas é o lamento que é passageiro. E aí, gente, o que eu acho que está faltando é um pouquinho de discernimento para, nesse momento, pegar o foco e, ó, virar. Sair um pouco do executivo, não esquecendo a necessidade do hoje de contratar, de cobrar a diretoria para que se faça algo realmente, para qualificar o time. Não estou falando disso. Eu estou dizendo aquelas críticas que já não tem mais sentido. Mudar o foco um pouco, o conselho deliberativo. O Conselho do Náutico tem pautas importantíssimas em mãos e tudo que vem sendo sinalizado, sobretudo Liga Forte do Futebol hoje, tudo que vem sendo sinalizado, na minha visão, não é positivo. Hoje, antes de falar, saiu uma notícia no NA45 com uma entrevista com a vice-presidente do CSA, não sei o nome dela. Mas ela citou que, entre as palavras que ela estava dizendo nessa entrevista aqui, nós estamos pagando um preço muito caro pelo rebaixamento do CSA. E que no acordo da Liga Forte do Futebol, a prioridade máxima era a Série A, em seguida a Série B, e não ia ter nada para a Série C. Como os clubes filiados e fundadores, incluindo o Náutico, estão na Série C, se passou parte do aporte financeiro da venda dos direitos para o clube. Gente, judicializar esse caso, na minha visão, na minha opinião, é tiro no pé. Só vai atrapalhar o objetivo de acesso que o Náutico tem. E assim, de tentar qualificar o elenco. Então, assim, a torcida precisa passar a olhar muito a atuação do Conselho. Esquecer é difícil, né? Mas deixar um pouquinho na geladeira de Diógenes, deixa a crítica para um outro momento, mas olhar para o Conselho, cobrar da diretoria executiva a contratação, tudo bem, mas no Conselho, olhar as pautas que são fundamentais para o Náutico nesse momento. O próximo presidente do Conselho Deliberativo do Náutico vai ter um papel, se bobear, mais importante que o próprio presidente do Executivo, que vai ter recuperação judicial em mãos, SAF em mãos, Arena Pernambuco em mãos, vai ter muita pauta pesadíssima para administrar. É preciso ter cuidado já de agora. Fala, Atos.
Não, eu queria tentar remodelar o que você está falando, trazendo outros elementos.
Só rapidinho, o que recebi aqui é só a justificativa porque a reunião vai ser online. O presidente e o vice do conselho não estarão no Recife. Então, para não adiar mais, vai ser completamente online a reunião dessa, a próxima reunião. Então, está justificado aí.
Então, deixa eu ler logo o Live Pix aqui. O Arilson Emery mandou R$5 e disse: para meu conterrâneo de Camaragibe. Deve ser
Cláudio. Parabéns.
Grande abraço.
O que Renato está querendo dizer, entre outras coisas, é que boa parte da torcida, mas é boa parte mesmo, é tipo mais da metade da torcida, ela está usando essa vontade de expressar raiva com o presidente do executivo para justificar tudo. Tudo. Tudo é justificado pela raiva que o cidadão está sentindo pelo presidente do Náutico. E tem coisas que acabam prejudicando o próprio Náutico. Inclusive, eu estava até conversando isso antes de começar a live com um outro torcedor, que eu estou começando a ver como uma alta rejeição de um presidente começa a inviabilizar o clube. Eu nem tinha essa noção de quanto isso era danoso. Eu acho que no Santa deve acontecer um pouco disso. Eu não estou lá, eu não consigo ter a sensibilidade exata do que está acontecendo lá. Mas no Náutico, esse ano, eu tô percebendo isso. O Náutico, ele está aos trancos e barrancos tentando seguir algum tipo de barco. Porque é uma âncora segurando o clube e essa âncora está sendo jogada por boa parte da torcida. Porque quer justificar tudo. Você pode ver que impaciência em jogos, que o próprio Marchioli se referiu na última coletiva, o que é impaciência em jogos? É um toque errado, tem aquele chiado da torcida. Quase todo jogo já é vaiado. É um centroavante que ele não pode passar um jogo sem fazer gol, que a torcida já acha que foi o pior em campo, vou vaiar. Já é vaiado desde que chegou no Náutico. Então, essa impaciência, toda ela é justificada, e a gente percebe isso, a gente comprova isso, na voz do torcedor que Renato faz, ela é sempre justificada por causa da raiva que o camarada está sentindo de Diógenes. Eu já me referi aqui a qualquer postagem que o clube faz, seja de patrocinador, seja de uma ação, seja de uma divulgação, qualquer coisa no Twitter, no Instagram, as postagens é tudo fora de Diógenes. Cadê que Diógenes está contratando jogador? Diógenes. Gente, isso aí está sufocando o clube. E o que Renato está trazendo aí, quando ele fala sobre o que está sendo discutido no conselho, é que a gente está chegando num momento que várias pautas muito, muito importantes estão sendo discutidas. Tem a questão da Liga Forte, vai ter questão de SAF nos próximos 30 dias aí, esse assunto vai esquentar, sabe? Tem questão de destino de dinheiro, dinheiro da arena. E se a opinião do torcedor ficar sempre em torno de o que é pior para Diógenes? É isso? Então eu sou a favor disso. Se você for nessa pegada, você vai estar prejudicando o clube. Eu já vi muita gente dizendo que não queria que entrasse dinheiro porque esse dinheiro ia ser administrado por Diógenes. Gente, Diógenes tem os seus problemas e ele está pagando por isso. Na imagem dele. Agora, vocês acham, assim, uma conversa franca, vocês acham mesmo que Diógenes é diferente de quem estava administrando o clube em 2010, quem estava administrando o clube em 2004, quem estava em 2014, quem estava em 2016, quem vai administrar no ano que vem, quem vai estar em 2030? Esses políticos do Náutico, eles têm uma régua ali que eles meio que se medem entre eles e é tudo quase a mesma coisa, velho. Vamos parar de criar um novo diabo para estar achando que superou aquele camarada, tudo vai ser mil maravilhas. A gente vai acabar se frustrando de novo. A nossa briga aqui no TimbuCast, durante boa parte da gestão de Edno e de Diógenes, foi que tinha uma parte da torcida, e a gente sempre achou que isso foi muito produzido por uma propaganda vinda do clube, de dizer que era um resgate, de dizer que era um novo Náutico, dizendo que aquilo tudo ali era diferente do passado, e a gente sempre brigou aqui para dizer, olha, não é isso tudo de diferente, não. A gente não queria dizer que era a pior administração, a gente queria dizer, olha, está ali na média. Está sempre buscando a média, numa mediocridade mesmo. Média de medíocre mesmo. É tudo aquela média ali que dá o resultado.
Sarrafo baixo, né?
É, o patamar baixo, o sarrafo baixo, que dá essa sensação de a gente ver o Náutico tá 10 anos que não joga uma Série A, agora recebendo uma verba da Liga muito baixa. Então, isso tudo é resultado de todas as administrações, que todas elas meio que se equivalem. Então, só para resumir mesmo, esse ponto que o Renato trouxe, eu estou complementando, que não vão nesse pensamento de que tudo que for pior para Diógenes é o que vocês vão apoiar. Porque se for nesse pensamento, o Náutico vai sofrer. Vai acontecer esse ano o que aconteceu em 2017.
Só para complementar isso aí, que está no mudo, teu Renato.
Só fazer um comparativo aqui antes de tu complementar, Clauber. Gente, a gente vive num país que as pessoas sempre observam muito a figura do presidente. Chega a eleição, José Serra, Lula, Alckmin, Lula, Dilma, Aécio, Bolsonaro, Lula, fica só nessa. E não dá o foco para o legislativo, certo? Não dá o foco para o deputado que se vota, para presidente de Câmara, tudo. Pois bem, tire o foco um pouco do presidente do executivo e olhe um pouco para o legislativo. O conselho é assim no Náutico. Observe a atuação, que são pautas muito sensíveis. Se o torcedor não observar, não tiver cuidado na hora de votar na eleição do fim do ano, é uma situação de pleno risco. E mais uma vez eu digo, ninguém está pedindo para amar Diógenes, não. A gente já entende tudo, a gente está aqui para criticar também. A gente só acha que agora, bater em Diógenes é o mesmo que nada. Não vai adiantar, não vai mudar nada.
É um cachorro morto, velho. É um cachorro morto. Gente, é porque parece que o torcedor... Veja, o Negro Monte aqui, o Digo Negro Monte falou, vocês estão meio estranhos. É o contrário, Negro Monte. É o contrário.
Eu queria que ele fosse claro, sem insinuação.
Eu acho que ele não está sendo, ele não está tentando insinuar nada, não. Ele, acho que é um sentimento que ele sentiu. Mas é porque você está com uma visão errada. Na verdade, a gente está do mesmo jeito que a gente sempre foi. A gente sempre nadou contra a maré. Porque a maré dá facilidade de observar as coisas e encontrar o caminho mais fácil, sempre ocorre. Quando estava lá, Edno ganhando a Série C, a maioria da torcida do Náutico achava que o Náutico estava no auge da instituição.
Que era o maior presente da história.
Era, isso era vendido. E muito torcedor achava isso. E a gente aqui estava contra a maré, dizendo, não é desse jeito. A mesma coisa é agora, no sentido inverso. Está todo mundo querendo destruir o clube para poder acabar com o homem. É aquela analogia do bebê na banheira. Para poder jogar água suja do bebê fora, não precisa jogar o bebê junto. Não precisa. Gente, se vocês querem que eu fale com todas as letras, eu vou falar agora. Diógenes não ganha eleição no Náutico. Diógenes não ganha eleição no Náutico, mesmo se o Náutico subir. Diógenes não ganha eleição no Náutico, mesmo se o Náutico for campeão da Série C. Então, para que vocês estão nesse trabalho de desgaste? Esse desgaste não vai afetar ele nada mais. Só vai afetar no clube. Aí eu quero pegar a mensagem aqui do Arthur Ramos, que colocou aqui. Atos, tu quer aplausos para o time estando jogando a Série C pela terceira vez em 18 anos? Não, eu não disse que queria aplauso. Eu assisti a Náutico de São Paulo, sendo paulista com medinho de jogar nos aflitos.
O que é que Marquiori, Vilheiro, Wagner tem a ver com isso, porra? Veja, tem que torcer pelo Náutico, porra. Eu vou torcer pela série que eu tô, é? Velho,
exato.
Eu tô na Série C. Se eu não apoiar meu time, vai ser pior, porra. Não é... Ah, não, vamos ficar vaiando. Ah, vai ajudar aqui. Vai...
Qual é o outro time da campo pra vaiar o time que... Por exemplo, agora o Náutico é quinto. Digamos que vai jogar o próximo jogo dos aflitos em quinto. Qual a lógica tu sair de casa pra ir vaiar porque o Náutico tá jogando terceira Série C? 3 CLC em 118 anos. Não tem lógica. Eu acho que você, quando sai de casa, você não vai pra vaiar. Você não vai pra vaiar. É a mesma coisa. Arthur, o que eu tô me referindo, às vezes, não é o modo que você tá pensando. Veja, eu pergunto, você, Arthur, quando o Náutico faz uma publicação de uma nova parceria, que é algo bom pro clube, você vai lá e começa a xingar o Twitter do Náutico ou o Instagram do Náutico e começa a dizer fora de ordem lá? Eu acho que você não faz esse tipo de comportamento. Mas boa parte da torcida faz. E é isso que eu estou criticando. Gente, a gente precisa andar. A gente precisa andar. A gente primeiro tem que reconhecer que está na Série C. Eu acho que muito torcedor demorou muito para poder entender que está na Série C. E a gente tem que agora... A gente tem que voltar para a Série B. A gente tem que entender onde a gente está para poder voltar para o patamar mínimo que o Náutico tem que estar. Agora, com revolta, com virando o rosto... Se dizendo, botou aí porque quis e o meu clube não é de Série C. Se quiser, só vai ter de mim vaia, só vai ter de mim desprezo. Gente, para você virar o Santa Cruz é dois palitos, porra. É dois palitos, porque se não tiver o torcedor pelo clube, vai ter quem? Vai ter quem? É a história que vai tirar o Náutico, porque tem torcedor que acha que a história vai tirar o Náutico da Série C. O Náutico vai sair da Série C porque ele não é para estar aí. Então a história... vai dar o acesso. Não, gente. Não. O que vai ser no quadrangular final a torcida lotar o estádio e conseguir fazer pressão para poder ajudar o time que é limitado a ganhar os jogos e a gente conseguir o acesso. Se no quadrangular final a gente for lá pro jogo e no primeiro passo errado a gente começar a chiar, vai dar ruim, porra. Óbvio que vai dar ruim, isso é muito óbvio.
Eu queria mandar uma mensagem de Fábio José, que eu ia entrar justamente nesse comentário. Vocês apoiam 10 milhões para 50 anos. E é isso que eu ia falar sobre essa questão da votação do conselho. Veja, a entrevista da vice-presidente do CSE é didática. Ela diz: era para a gente estar na Série B. A Série C não ia ter direito a nada. E os clubes da Série B abriram mão de uma porcentagem, que no final a porcentagem da Liga Forte Futebol fica 80% para a Série A, 18% para a Série B e 2% para a Série C. Então isso aí, a Libra não dá zero para a Série C e a Liga Forte Futebol, os clubes, decidiram dar 2%. 10 milhões, então assim, o Náutico, pelo rebaixamento, já tem prejuízo. O fumo já entrou. E aí a responsabilidade toda de Diógenes Braga. Isso aí não tem dúvida, não tem um porém, não. Jogador que se vendeu não teve isso. A culpa é de Diógenes, pronto. Fim de papo. E agora, hoje, Diógenes, pelo menos está tendo um acerto, ele quer esses 10 milhões... pela venda dos 20%, e eu não acho errado, não. Eu não sei a opinião de todo mundo, mas eu acho que o Náutico tem que assinar. Porque se não assinar esses 10 milhões agora, primeiro, vai ser mais difícil o Náutico voltar para a Série B esse ano, e outra que não tem como, daqui a dois anos a gente negocia. que eu estou vendo muita gente falando, inclusive conselheiro, ah, não, vamos esperar para 2027 negociar. Não vai ter negociação em 2027 por esses 20%, não. E outra, se ano que vem tiver na Série B, o contrato da Série B está fechado até 2026. Ou é isso, ou é nada. Então tem que pegar isso agora. É o mínimo que tem. Isso garante o acesso? Não garante. Mas pelo menos tem alguma coisa. Porque se o Náutico não assinar agora, o Náutico não sai da liga. Mas o Náutico não vai ter esse dinheiro. Esses 20% vão embora. Eles vão embora e não voltam mais, não. Ou seja, ou o Náutico sobe nesse bonde ou perde. E aí, eu até especulando, algumas pessoas que estão contra... eu não estou dizendo torcedor comum, não. Estou dizendo gente política, influente na política do Náutico, que está contra. Fica parecendo que quer jogar contra o clube, politicamente, para enfraquecer Diógenes, para no final do ano ganhar a eleição, ou o candidato que ele apoia ganhar a eleição, para que...
Nem precisa disso, Cláudio. Nem precisa. Olha, eu queria mandar uma mensagem. Eu queria mandar uma mensagem para quem vai disputar a eleição, pela oposição, não importa. Se você for disputar a eleição, meu amigo, não precisa você desgastar mais Diógenes. Você... Um de vocês já vão vencer. Já vai vencer já. Diógenes já perdeu. Não adianta, não precisa desgastar ele. Não gastem energia, até porque essa energia ela vai ser implementada contra o clube. Não façam um novo 2017. Não façam um novo 2017. Em 2017, a gente viu o que foi feito com o Ivan para poder assumir o clube. Não façam de novo aquilo que não precisa. Ele já está derrotado. Ele não vence.
E o que mais me chateia nisso tudo, gente, o que mais me chateia nisso tudo é que existem conselheiros que estavam completamente omissos a tudo que aconteceu no ano passado de errado que a gente sinalizou e que agora simplesmente levantaram a bandeira do Salvador da Pátria, o Sassá Mutema. É tudo Sassá Mutema agora, pô. Quer ser tudo Salvador da Pátria. Vamos judicializar. O Náutico é grande. O clube que foi vice-campeão brasileiro na década de 60 não pode se reduzir a receber 10 milhões. Bicho, tu tava no passado vendo o balanço sendo divulgado, vendo os erros da contratação, o exagero, não utilização da base da forma correta, vendo o presidente do conselho diante do rebaixamento dizendo que havia uma boa perspectiva para 2023 e tu não fez nada. Aí chega agora, tu tá querendo realmente fazer alguma coisa para dizer que quer salvar o clube? Pelo amor de Deus, pô. Assume os BOs que vocês endossaram no ano passado. Claro. Assume o BO do ano passado, aceita o que tem agora e segue. Quando subir de divisão, tem eleição no fim do ano, aí faz o que quiser, muda, faz campanha, pronto, acabou. Mas não tentem inviabilizar o clube agora. Não dá para inviabilizar o Náutico agora, mais do que já tá ruim.
Ô Cláudio, antes de passar para tu, Cláudio, deixa eu só ler esses dois posts de Adriano Quintas, que eu acho que é importante.
Adriano Quintas colocou aqui... Ele está dizendo desinformação minha, mas eu acho que ele não entendeu.
Vamos lá. Eu vou passar para você. Adriano Quintas colocou aqui. Desculpa, mas é desinformação, Cláudio. Os 20% ficam em todo ano na negociação dos direitos. Vender 20% dos direitos por 10 milhões é muito pouco. Ah, ele está dizendo que os 10 milhões por 20% é muito pouco. O segundo post dele, ele foi bem mais claro no pensamento dele. Ele colocou aqui: o Náutico pode subir sem os 10 milhões. E aí, quando a Liga negociar os direitos, caso o Náutico esteja na Série A ou B, terá 100% dos direitos e não 80%. Adriano, isso daí... Não é um fato. Isso daí, na verdade, é uma dúvida colocada pelo Náutico, pessoas do conselho, não sei se o executivo também pensa dessa forma, que está sendo questionada a Liga para saber se isso daí procede. Mas isso aí saiu da cachola de gente do Náutico, principalmente do conselho. Não quer dizer que é isso aí, não. Eu fiquei sabendo, a informação que eu tenho é que o Náutico, entre outras coisas, ia sondar a Liga para saber se isso daí pode proceder. Mas não adianta você tratar isso como fato, porque até agora a gente não tem isso como fato. A gente tem isso como uma problemática levantada pelo Náutico. E eu acho que isso daí não se sustenta.
E todo mundo está assinando, né? Quase todo mundo está assinando. Os da Série C já assinaram, inclusive. Então, assim, não estou dizendo que 10 milhões é bom, não. Mas, beleza, o Náutico não assina. Por que daqui a 4, 5 anos, o Náutico vai negociar sozinho esses 20%? Ou por que a Liga vai pagar os 100% ao Náutico? São vários questionamentos que, hoje em dia, se caminha para uma resposta. Tanto que, como eu disse, grande parte dos times está assinando. Acho que só quem não assinou foi Náutico, Internacional e Atlético, pelo mesmo trâmite. O ABC também, que ainda não assinou. E olha que o ABC vai ganhar uma grana boa. Mas o resto, os times da Série C estão assinando. Porque, veja, como eu disse, é agora. E o prejuízo já está feito. Esses 10 milhões não é bom. Óbvio que não é bom. Não é bom. Agora, você vai achar que daqui a 5 anos você vai ter esses 20%. É apostar no, numa situação que é completamente obscura. E se o Náutico estiver na Série D daqui a 4, 5 anos? Se o Náutico não subir esse ano, estiver na Série C ainda daqui a 4, 5 anos, é você querer apostar no futuro. Então, é o ditado, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Aí eu pegaria esses 10 milhões.
O que temos hoje, Cláudio, é esse post de Vitor. O Vitor colocou aqui. Não é questão do Náutico vender 20%. A Liga Forte que vendeu seus 20%. O que o Náutico vai fazer é aderir à Liga. Quem adere, entrega os direitos para negociar e receber coletivamente. É exatamente isso. O que a gente tem hoje verificado e veiculado e publicado e repetido por dirigentes de todo lugar é isso que Vitor acabou de colocar. O que o colega ali, o Adriano Quintas colocou antes, não é um fato. É uma problemática levantada pelo Náutico. O Náutico que levantou essa hipótese. É a problemática não, na verdade é uma hipótese. Levantou essa hipótese que até agora não foi dita que procede. Não foi dita por ninguém que procede.
E só um esclarecimento. Não vai cair 10 milhões agora, não. É negócio de 2 milhões, depois mais 1 milhão e 500... Não, como é? Mais 2 e 500, negócio assim, até agosto, setembro. Mas inicialmente seriam 2 milhões. E aí os outros 50% seriam em 2024 e 2025. Estão falando sobre ser bloqueado pela justiça. É, ainda está na recuperação judicial, né, Atos? Então não teria esse risco, né?
Não, acho que não.
Assim, obviamente é um risco.
Não, na recuperação judicial não tem esse risco. É, o Náutico caiu na... Qual é o nome daquilo?
CNRD.
CRND. O Náutico caiu nisso porque a CRND era um processo administrativo. Ela correu por... É como se fosse outro caminho, sabe? Não era o caminho da justiça. Aí implicou no Náutico, mas essa questão aí do dinheiro da Liga, do dinheiro da arena, do dinheiro do arrendamento, não tem como você sofrer execução da justiça, não.
Acabou que uma hora de programa a gente não falou nem da Série C, né? Só falou do conselho.
Eu nem
falo.
Um trabalho da porra, por sinal. Eu, torcedor que acho que está falando aí, eu acho que torcedor que fica falando de Diógenes hoje é remorso, porque teve a oportunidade de falar antes e não falou. É aí isso. Fica enchendo o saco agora.
Sabe o que vai acontecer, Chapo? Daqui aí chega no final do ano, aí se
caso. Vai votar nele. Aí vai e vota nele.
A oposição não ganha, o cara vai dizer, mas também a oposição é muito fraca. Porra, tu passou um ano e meio, dois anos criticando Diógenes. Na hora de votar, tu acha que a oposição é ruim? Eu conheço muito já assim, viu? Que fala, mas na hora de votar, acha que a oposição é ruim. Aí, meu amigo, é difícil agradar.
Gente. Olha, o Adriano colocou aqui, desculpa, Renato, o Adriano colocou mais um post e colocou: isso tem que ser esclarecido antes da assinatura, acho. São 50 anos em jogo, se for como o Vitor falou, aí é vender e pronto. Mas isso tem que ser esclarecido. E desculpa, Cláudio, se fui grosseiro. Esse é o ponto, Adriano, esse é o ponto. O que você trouxe, e você até reafirma agora, que tem que ser esclarecido, porque isso foi uma hipótese levantada pelo Náutico. Uma hipótese que eu não sei se veio do conselho, se veio do direito executivo, eu acredito que tenha sido do conselho, mas foi uma hipótese levantada, ela não foi comprovada. Ninguém da Liga chegou a dizer, essa leitura aí está correta. Porque se tiver correta, aí realmente as coisas mudam. Mas eu não vou me apegar a uma hipótese levantada. Ainda mais porque essa hipótese está sendo levantada por a parte que está envolvida. Como diz no futebol, é uma visão um pouco clubista da situação. O que a gente tem de fato é o que Cláudio vem falando, que acho que foi Josemir, não foi que colocou aqui, não, foi o Vitor.
Senhores, se você não está cadastrado na Bet Nacional, aproveite e se cadastra, tá? O link está aqui na descrição do nosso vídeo, faz o teu cadastro, coloca o código TIMBOCAST. E aí você se torna um parceiro aqui do canal oficial do Torcedor do Náutico, não apenas um espectador, mas também um parceiro, e vai fazer a tua aposta na Bet Nacional, com ótimas cotações, um site muito tranquilo para você operar e também com pagamento, saque via Pix, depósito também via Pix, ou seja, muito fácil de você mexer tudo isso com a Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, parceiros aqui do canal oficial do torcedor do Náutico.
O Marcos Bion, no primeiro post dele da Threads, eu tô vendo aqui, entre a cabeça.
Eu vi!
Ele falou: vamos lá com fé para que isso não se torne o Twitter e seja sim um lugar agregador com base no respeito, na criatividade e na positividade. Aliás, já é o primeiro thread, já que é o primeiro thread, vou escrever de novo para ver se atrai. Positividade. Aí o primeiro comentário é: foda-se.
Foi uma coisa aí?
O Marcos Mion.
Então ele botou sério, viu? Que Marcos Mion tá nessa pegada mesmo.
Ele provavelmente botou sério. Mas é isso, para você ser o maior apresentador do Brasil, você tem que vender essa posição mesmo. Acontece. Faz parte.
E o pessoal já do outro aqui, será que Neymar já mandou direct para alguém nessa rede social?
Depois ele vai dizer, mais alguém? Ainda vai ter onda.
Sei não, a galera não perde a
chance. Tô gostando, viu? Uma bela, é muito parecido com o Twitter, né?
É, eu gostei.
É muito, é idêntico.
O formato dele é legal.
É, gostei. Eu vou explorar mais.
Poderia proibir, né, a turma, assim, proibir dos dois lados, assim, os mais radicais, né? Se o cara vier com uma foto dentro do carro, de óculos escuros, não entra. Se vier com good vibes demais, também não entra. Aí o ambiente fica saudável. Só com pessoas medianas e normais.
Mas não é esse o objetivo da rede, né? Então, provavelmente eles vão explorar a guerra e o ódio, que é o que vende.
Senhores,
vamos deixar para amanhã, né? Vamos deixar para amanhã, né? Porque vai demorar pro jogo. Então a gente faz amanhã, pô. Faz esse
programa. Não, hoje, pô. Hoje?
Não dá, não, meu irmão. Vai ser mais uma hora de programa. Tu é doido, hein?
Não, os programas do TimbuCast têm 2 horas, chapa. Tu que não tá sabendo.
Não, olha, deixa eu explicar.
Não, veja, a gente pode deixar isso pra live da sexta-feira.
Eu tô precisando fazer um canal. Eu até. Não um canal no YouTube, mas um canal no dente. Eu tinha um buraco no dente e deixei ele lá até doer. Porque o dentista falou: tá doendo? Eu falei: não tá, não. Ele falou: mas vai doer. Eu falei: quando doer, eu vou fazer o canal. Aí já tá doendo faz uns 5 dias, meu irmão.
Esperava um canal no YouTube, porra.
E o miserável.
Eu esperava isso, né?
É um canal de verdade. O miserável marcou pra terça-feira que vem. De sacanagem, eu acho. Falou assim: tu não falou que ia esperar doer, agora aguenta aí, miserável.
Mas, Cacá, cadê o material que tu preparou? Tá aí. Apresenta aí, só pra eu ver.
Não, tá bom.
Eu acho que o material não tá pronto. A verdade é
essa. Não, tá aqui. Eu vou
mostrar. Se tá pronto, vai embora, pô. A gente faz o resto.
Trabalho desgraçado, por sinal, viu, pra ficar pronto. Tá aqui, ó. Tá bem pouco poluído.
Deixa eu... Nossa, velho, que trabalho porco.
Tem que cuidar aí.
Meu irmão, deixa eu te explicar. Eu vou explicar todo o processo. Espera que eu vou explicar. Primeiro, tem que ser legível. Então tinha que ficar numa tela grande, né? Deixa eu jogar ele para aqui, para outro
monitor. Você tá parecendo uma mandala, velho.
Calma. É muito jogo e muito time, pô. Não é culpa minha, não. O que, é que eu tenho a ver com que tem muito jogo? Pera aí.
Isso não atacou o teu toque, não, Chapo. Pelo amor de Deus. Tá... Eu nem tenho, tá? Atacou o meu?
Não, eu tenho que ajustar a imagem aqui, que não tá ficando no tamanho adequado, não. Meu irmão, é muito time e muito jogo. E eu tive que, velho, eu tive que conferir time por time, o jogo que era em casa, o jogo que era fora, pra não fazer errado as ordens. Foi um saco fazer isso aí, velho.
Meu irmão, isso tá dando tripofobia.
E eu fiz de um jeito que ficou móvel. Você pode, por exemplo, tirar, você pode botar um resultado, você pode botar quem ganha, botar preto e branco, que você achar. Então tá todo editável.
É muito jogo para analisar. Assim, é um contexto grande para fazer ainda hoje, velho.
Qual é o objetivo de mudar? Tu quer, tipo assim, mudar nossa tabela?
Não, é porque você falou que ia dizer quem ganha, quem perde. Aí eu falei, pô, posso. O time que você ganhar, você bota um 3zinho ali. O time que você perder, você bota um 0, bota um ponto. Vai botando os pontos. Dá para mexer aí, tá todo adaptado. Os caras Excel. Puta merda, velho. Pronto, emprego novo aí, estágio. Quem quiser fazer no Excel uma tabela dessa aí, pode fazer. Está aberta.
No Canva, né? No Canva é mais.
No Canva não deu, não. Eu uso muito o Canva, inclusive. O Canva, eu comprei até a versão profissional dele, que é muito boa. Mas para isso aí não dava, não, pô. Para ele, infelizmente, não dava.
Eu uso aqui, o Canva. Se o Chapo trabalhasse 45 próprio. Minutos, o Fred ia ter demitido agora. É porque é Fred do 45 que faz o desse.
Não, velho. Muito. Não sei não, Renato me tirou.
Eu?
Ó, se não for falar disso hoje, que vai ser coisa de sua porra, pode falar da entrevista de Rodolfo, né, no Fórum Esportivo, que ele falou sobre contratações.
Pois vamos falar disso aí, a gente vai deixar esse...
Ó, faz isso aí pra... Eu vou melhorar essa parada aí, faz pra sexta-feira. Não faz problema, porque pelo menos agora eu já tô com as ordens dos jogos certinhas. Agora só preciso melhorar o visual.
Ninguém viu essa entrevista de Rodolfo, é entrevista fantasma.
Pois vamos com a entrevista de Rodolfo. E aí, o que é que foi falado, Clauber?
Ele falou que o Náutico está, obviamente, né, em busca de reforços. Falou que... deixa eu pegar a matéria aqui. Que são quatro contratações que o Náutico deve fazer.
Tenta imitar ele, Cláudio. Fala. Qual é as palavras que Rodolfo repete muito? Quem sabe é Chapo. Chapo já saiu. Tu, Renato, tu sabe, né? As palavras que...
Vocês Rodolfo, falaram performar. Hoje. Handicap. Performar.
Eu ouvi 17 minutos de entrevista dele. Não. Eu não vi ele falando performar, não. Acho que cornetaram tanto ele por causa disso, ele parou de falar.
Ó, Marcelo Pinheiro, nosso diretor, disse para você passar Vic Vaporub no dente, Chapo. Puta
merda. Rapaz. Eu tô aceitando qualquer dica. Eu vou pegar aqui agora já. Aqui, ó.
Sim, passa no ar, Chapo.
Não.
Passa aí pra
não,
gente
não,
ver.
Não, passa. Não, cara, meu irmão, tá doendo muito. Tu não tem ideia pra ficar com brincadeira.
Olha,
tá doendo pra cacete.
Antigamente as vó da gente mandavam putar perfume.
Isso, no dente?
Sim.
Tu é doido, é.
Passa na mesma hora.
Não, o cara falou que dói no bolso, mas eu vou fazer no... Eu tenho um plano odontológico, pô. Eu vou fazer pelo plano. Nunca achei que usei esse plano pra nada, mas agora eu vou usar.
O plano odontológico de Chapa é um cara sentado no meio fio com alicate.
Não, pô. É um plano da Sul... Meu irmão, o dentista é do lado da minha casa aqui, pô. Tem um empresarial aqui do lado. É impossível eu fugir dele agora.
Igual na tentei...
Tentei adiar muito, mas agora não tem como, infelizmente. Lucas Nascimento, na embalagem, não ingeri. No Fibocast, passa aí. Ao vivo.
Passando mas dente.
Veja, a gente não tem, acho que não tem não ingerir.
O dente não necessariamente precisa ingerir.
Como, porra? O cara engolir a saliva, engolir essa porra aí.
Eu acho que não tem não ingerir. Acho que não faz mal não, pô, é cânfora. Não tem, não faz mal não.
Ué, vi. Olha o estudólogo aqui, meu Deus.
Imagina no
ar. YouTube vai tirar esse programa do ar.
Imagina no ar, Chapo tendo uma convulsão e a gente não conseguindo fechar a câmera. O Júlio Negro na live vitando.
Vai, Pioca. Mandaram aqui, ó. Jaime Pires mandou aqui no WhatsApp. Como usar Vic para dor de dente? Ele ajuda a aliviar dor de dente e até aftas, porque tem ação analgésica e antisséptica. Para utilizá-lo, coloca uma pequena quantidade em uma bola de algodão e aplique sobre o dente dolorido. Aí, Chapo.
Olha aí.
É mesmo, tem que na internet, ó. Tem que na internet. Tem um aqui também, assim, ó. Colocar cloroquina.
Esse texto que Clóber leu aí parece texto de ChatGPT.
Mas é do Google, porra. É aquele negócio do Google. Fica lá nas primeiras pesquisas, tá ligado?
Meu irmão, o remédio que o cara tá sugerindo. Tora Jessic. Meu irmão, você é... Isso é aí. Vinícius Alves. Ele parece muito com o Raul Cortez jovem. Cloroquina mais ozônio retal. Vou colocar aqui. Meu irmão, se falar que passa, eu tomo, velho. Na hora. Se
não, falar que passa... Cloroquina, pelo menos, era forte, pô. O foda era aquele de verme. Aquele de verme...
Falei com meu sogro não tem... Meu irmão, o cocô do meu sogro tá saindo, que parece um... Não sei, não tem um bicho, não tem nada. Lisinho. E tanta ivermectina que o velho tomou, velho. Caramba. Lisinho. Parece um mamão papai, aquele bem bonito.
vamos ser sinceros.
Alguma coisa serviu, né?
Vamos ser sinceros. Essa ivermectina aí, todo mundo tomou, velho. Porque, tipo, não fazia
nada. Ah, eu tomei uma vez. Quando eu achei que eu tava com Covid, eu tomei. Eu falei, meu irmão, quer saber? Na pior das hipóteses, me dá um...
Até porque mas... a fake news, ela veio muito boa. Ela veio dizendo assim, que era pra tomar uma vez durante 3 meses, pô. Ela disse, pô, é um remédio que não faz nada. Uma
dose... Ela já faz isso normalmente, né?
A fake news veio boa demais dessa vez, pô. Eu disse, ah, aqui tá tranquilo, pô. Foda é claro, né, que é tratamento de câncer. Aí eu não vou tomar uma porra dessa.
Olha, o que é que o Rodolfo disse nessa entrevista, Cláudio?
Ai, meu Deus do céu, já perdi o raciocínio aqui. Essa parte do soco de chapa foi foda. Precisava disso. Vamos lá. Que o Náutico deve contratar, deve ter 3 a 4 reforços, né? Um zagueiro, um primeiro volante e 1 ou 2 atacantes de lado. Por que 1 ou 2? Porque tem Braia voltando, né? Então, se ele conseguisse firmar, talvez o Náutico traga só mais um para disputar a posição ali com o Vilheiro, para ser um titular na vaga de Vilheiro. E um primeiro volante, né? Que Mangabeira não tem reserva, e um zagueiro. Até me surpreendi, não esperava que o Náutico fosse atrás de zagueiro, não pela quantidade, não pela qualidade. Pela qualidade eu achava que precisava. Mas o Náutico vem querendo trazer mais um zagueiro aí. Mas assim, perguntaram até no início da live se tem alguma negociação próxima. Pelo que eu soube, até hoje não tinha. O Náutico chegou a levar alguns nãos aí de atacante também. Muita gente esperando no mercado, a janela, né? Ver se dá uma acalmada e ver o que sobra de time da Série B ou até da Série A para o Náutico conseguir contratar. Mas o Náutico tá prospectando, né? Tá conversando com os clubes e tentando negociar, mas próximo, pelo que eu soube até hoje, não tinha, não.
E aí, Atos? Assim, na tua visão, já não é equivocado condicionar essa contratação de mais um ponta por conta da questão de Brian, não?
Eu não entendi por que condicionar por causa da questão de Brian.
Se Brian estiver bem, vai atrás de um ponta. Se Brian... por exemplo, não corresponder bem, ou tiver algum problema clínico, Deus o livre, vão atrás de 2.
Eu acho que dá para condicionar, porque já está condicionado. Já está condicionado. Aí, me pergunta agora, por que acho que está condicionado?
Por que acho que está condicionado?
Porque se for 2, não vai ser para ser banco de Braia. Então vai ser um jogador ali, um outro Berguinho. E aí, ele não está querendo mais outro Berguinho não, sabe? A gente quer um jogador de impacto. Então, se for um, eu acredito assim, a lógica, eu vou trabalhar com a lógica. A lógica é que contratar um ponta para jogar pelo lado esquerdo seja um cara de impacto, que decida, que quando chegar no quadrangular final, bota a bola no bolso e bota na rede para a gente subir. Porque é esse cara que o Náutico precisa. Agora, se for 2, um supostamente vai ser esse cara e o outro... vai ser um cara para poder ficar ali caso aconteça alguma coisa com o Braia. Esse cara não vai ser de impacto. A gente está esperando um de impacto há tanto tempo, não é agora que eu vou acreditar que vai vir 2. Então, eu acho que já está condicionada a questão de Braia. Então, eu focaria em um. Meu amigo, o Náutico precisa de um jogador que resolva. Não é jogador de 15, 20, 25, 30 mil, não. Gaste em grana. Pague um salário antecipado desse cidadão que vai chegar. Quando é que acaba a Série C? É em outubro ou novembro?
Novembro.
Novembro. Chega pro cara e diga, olha, você tem até novembro salário pago. Arruma aí R$300 mil para poder pagar até novembro o salário desse cara. Que ele ganha em média 60, 70 mil. Para ele resolver. Porque não adianta. Se não for para resolver, não adianta.
É Lucas Cavalcante aqui, chama Lúcio Surubim para fazer o canal de Chapo. O Almiro Neto tava até criticando mais cedo o Jael e falou, precisamos de um centroavante. Veja, mas Jean chegou aí. E eu até vi, eu acho que foi ele que tava falando que Jael não corre. Meu irmão, a turma tava dizendo que Jael não corre. Veja, não dá para ele, não vai correr igual a Vilheiro, mas esforçando ele tá. Pô. Tá tentando para um lado e pro outro. O jogo de segunda dele foi parte técnica, que eu acho que ele foi mal. Mas falta de esforço. Acho não, a turma pega no pé de jogadores que ficam criando teorias para coisas que não acontecem em campo. O cara não andou em campo, o cara correu, ele tentou, mas tava mal. Acontece.
O João Guilherme colocou aqui: qual ponta que tu queria, Atos? Veja, eu não sou um especialista de mercado, eu não fico analisando o mercado, tem o parceiro de, o colega de Clauber, lá do 45, o Cauê, que o cara manja muito de mercado. Ele fez um programa agora recentemente, fazendo várias indicações para a situação de vários clubes do Nordeste. Eu não faço isso. Eu posso dizer mais ou menos o perfil de impacto que esse jogador teria que causar. Eu não, os jogadores que eu vou citar aqui, eu não sei nem se é possível ele vir. Tem uns que eu sei até que não tem a possibilidade de vir, mas só para poder você visualizar. Teria que ser um cara como o Douglas Coutinho, teria que ser um cara como o Copete, teria que ser um cara como de um outro perfil, mas como o Eric Pulga. Teria que ser nessa pegada. Nessa pegada para poder causar impacto e a gente elevar muito o nível desse ataque.
Ô, Renato, só uma informação sobre Rogério, né? Que eu fui procurar saber hoje. Rogério ainda está fora de forma. Então, assim, não tá na pauta de que o Náutico vá contratar. Acho que o Náutico vai esperar para ver se...
Para ver se perde um jogo.
Não, acho que não vai ser. Vai ser esperar para ver se o Náutico vai... Se o mercado vai se abrir. E também se o Rogério está em forma. Por enquanto, ele não está em forma. O Náutico está observando, mas ainda não tem um interesse claro em Rogério. Mas ele está lá, treinando. Então, a atualização de Rogério é essa. Não está perto de assinar, porque ainda está fora de forma. O Náutico vai esperar mais um pouco, ver alguns dias a evolução e também o mercado. E aí, pode ser que o Náutico contrate um, e se o outro seja Rogério, um contrato de risco. Essa é a possibilidade também. Mas, primeiro, ele tem que se recuperar fisicamente. Só...
Eu acho muito ruim a opção de Rogério, na moral.
Veja, se tiver a opção... quando eu estava defendendo, eu estava no desespero. Né? Depois que eu vi que o Náutico tentou dois jogadores, Felipe Marques e Rodolfo, acho nomes até melhores. O próprio Gabriel Santos,
que você falou do Sport,
acho nome melhor.
Não, mas... iam resolver. Esses nomes aí não iam resolver, só para alertar. Eu acho que a diretoria do futebol do Náutico, ela não entendeu onde o Náutico se encontra no momento. Ou pelo menos, ela deveria ser um pouco mais sincera, porque sinceridade dentro de uma empresa fechada, porque o clube funciona como uma empresa, em tese, ou pelo menos nisso. Eles não vão ficar divulgando as suas dificuldades para a torcida, o que eu acho que deveria fazer, deveria ser um pouco mais sincero, pelo menos algum dos dirigentes. O fato é que parece que a diretoria de futebol do Náutico, junto, em acordo com o presidente, quer subir com o que tem, sabe? Enquanto o torcedor está na expectativa de uma elevação da qualidade das contratações. Eu já estou me apegando a uma só. Eu só quero uma. Ah, tu quer dizer que uma resolve? Me perguntou um torcedor no grupo do Timbucast essa semana. Eu disse, cara, não é isso. É porque eu quero um passarinho na mão. Eu tô vendo três passarinhos voando há meses. Há meses que está... Eu, junto com toda a torcida, falando: ah, três contratações de impacto. Eu só quero um agora. Eu só quero uma. Um ponto esquerdo. Um jogador que joga pelo lado esquerdo.
Meu amigo, Irlan, se tu botar Raiva Negas mais uma vez no chat, tu vai ser banido, velho. Porra, a gente tá cego não, bicho. Oxe. Continuar.
Não tem nada com ele, não.
Não, mas calma, bicho.
É isso, eu quero uma. Depois que eu tiver uma, aí podem até me enganar que vai vir mais alguém, que eu nem ligo mais. Mas eu só queria uma.
Perante, é só para até responder. Felipe Abraão falou aqui sobre Jael. Não ganha mais nenhuma de cabeça, não se impõe com o corpo que ele tem, facilmente desarmado. Merece o banco para ver se acorda. Veja, há dois jogos Jael fez um gol de cabeça. É isso que eu digo. Cria um jogo e cria uma opinião definitiva. O jogo passado ele foi mal. Mas contra o Botafogo da Paraíba, dois jogos ele fez um gol de cabeça. Então, assim, não é dois jogos, uma tira. Até porque Jean foi regularizado semana passada, né? Estreou na última rodada. Então, tem que ter calma, assim. Porque o torcedor fica... O cara vê um cara... Bicho, aquilo ali é o biotipo de Jael. Não adianta dizer que ele vai perder 5... Tem que perder 5 quilos. 34 anos, ele vai perder 5 quilos nem aqui, nem na China. E outra, Chiesa. Ano passado, no retrasado, fininho, perdia gol, como Jael perde também, pô. Então, assim... A torcida quer um jogador de Jael que não existe. Não existe. Aí você pode querer no banco, beleza. Mas não existe.
Esse tipo, o ano passado...
A física dele, o biotipo dele é isso. Jael é isso.
O ano passado, acho que tinha até algumas críticas a Chiesa, mas o torcedor estava sempre preparado para querer abraçar a Chiesa. Sempre preparado. Com o Jael isso não acontece, velho. A torcida do Náutico odeia Jael, né? Odeia Jael. E eu acho que Jael tá tendo um comportamento exemplar, porque ele tá engolindo tudo isso calado, tá lá se dedicando, fazendo o trabalho dele, entra em campo, faz o papel dele, tenta se movimentar. Tá... Meu irmão, eu espero, eu torço muito para que Jael seja o homem do acesso lá no quadrangular final, para calar a torcida nesse ponto, porque é impressionante a má vontade que a torcida tem com o Jael desde que Jael chegou aqui no Náutico.
É muita característica. A torcida não gosta de jogador mais paradão e tal. E eu torço para que Jean dê certo também. Jean é um estilo de jogador que a torcida vai adorar. Se ele perder dois gols e Jean perder um, a torcida vai pedir Jean. Porque é característica. A torcida gosta mais dessa característica. Mas, veja, eu acho que Jael vinha fazendo bons jogos. O último não foi bem. Mas eu discordo. Ah, Jael vinha muito, mas não vinha. Ele vinha fazendo bons jogos. Antes do jogo, o Botafogo ele fez gol. Volta Redonda ele fez gol. Contra o Pouso Alegre não fez gol, mas tinha ido bem. Ele vinha na sequência boa no início ali da chegada de Marchiori. O jogo contra o Alto e o do Amazonas, que ninguém foi bem, né? Então, acho que a torcida pega muito no pé e, tipo, quando o Souza faz dois jogos mal, ninguém pega no pé. Quando o Vitor Ferraz faz dois jogos mal, poucos pegam no pé. Quando o Jael faz dois jogos mal, vai todo mundo em cima, tá ligado? É o alvo mais fácil de...
E veja, a turma vai em cima com ele jogando bem, Clauber. A turma vai em cima com ele jogando bem.
Por mim, eu quero que Jean arrebente, faça o gol e bote Jean no banco. Deus queira que aconteça isso, que a gente descubra um homem gol. Mas hoje Jean ainda não é o cara que vai substituir Jael. Então, é aceitar a realidade. Renato, tem uma boa bola para você levantar uma propaganda aqui, ó. Lucas Cavalcante.
Clóber, você não acha que a quantidade de 500 ingressos para Timbuzão dia de jogo no fim de semana não está ficando insuficiente? Te fala logo com o Léo Rizzo. Veja, desde que foi divulgado o projeto, o próprio Léo Rizzo ele disse que o teto seria de 500 ingressos. Não teria uma capacidade além disso. Eu acho que não é apenas uma simples questão de você expandir. Existe uma área delimitada ali no espaço das cadeiras que acho que impossibilita você fazer meio que uma expansão. Eita, pô, o Flamengo virou agora para o Atlético. Acabou de virar o jogo. Bruno Henrique. Então, assim, fica complicado para fazer esse tipo de expansão. Bem, o que a gente recebeu de informação foi que os ingressos da Timbuzone para o jogo contra o Figueirense já estão esgotados.
Divulgaram no Instagram há pouco. E veja, é questão de estrutura mesmo. Não ficar desconfortável para ninguém, né?
Eu estarei lá fazendo live aqui pelo TimbuCast. Vamos aproveitar lá. Sigam-me os bons. Quem comprou o ingresso, vamos embora. Lá curtir, vamos fazer o nosso sorteio, né? Como previsto aqui também.
Olha, eu vi que muita gente tá sem ingresso, muita gente frustrada aí, porque não conseguiu, realmente, 10 dias antes, impressionou. Mas quem tá sem ingresso, vai lá na rede social da Timbuzone, pega lá a última foto que eles colocaram lá, a última publicação, e bota em caixa alta: Léo Rizzo, queremos ingresso. Quem sabe ele não arruma um jeito de atender.
Mas é muito sucesso, né, o Timbuzone, né, velho?
Eu ia dizer isso, a Timbuzone é um verdadeiro sucesso. O grande acerto esse ano no Náutico, né? Porque não é especificamente do Náutico. Mas no Náutico é isso. E veja, numa Série C. Eu via muita gente, lembra no início? Quem vai pagar R$150 para ver o time na Série C? Amiga, calma. Depois
conta básica, jogo... custo-benefício básico, né?
Porra. Então, eu pergunto a vocês. Léo Rizzo para presidente do Náutico? Interrogação.
Oxe, já tem meu voto. Já tem meu voto, meu amigo.
Já tu mandou, tá muito caro. Fizeram campanha. Quem é que vai ver isso aí, pagar isso aí pra ver um time da Série C? Tá aí, ingresso esgotado 10 dias antes pra ver um jogo de Série C. Quem diria?
Agora eu vou dizer, viu? Tem gente que vai todo jogo, eu admiro. Porque aí, meu amigo, é uma lapa de fígado resistente da porra, viu?
Tá virando dono já dali, né? Tá virando um móvel
da Timbuzone. Pelo amor de Deus, velho. A galera vai valendo, bicho. Vai valendo. Agora, o Torvani tá dizendo, na Série A vai ser R$300 a Timbuzone. Acho que não chega nisso, não. E eu vou utilizar como comparativo o Santos. Tem um boteco santista na Vila Belmiro e o valor não chega nesse ponto, não. Tá?
E na última live que o Léo Rizzo participou aqui, ele até falou, né, que se o Náutico subir... A ideia é ampliar, fazer uma reforma e tal. Então, veja. Primeiro a gente tem que chegar na Série A, né? Mas subindo para a Série B, a tendência que já tem é melhores, porque É um negócio que está dando muito certo.
E outra, se na Série A o preço for salgado, tem dois atenuantes. O primeiro é que a gente vai estar na Série A, né? Então para de reclamar. O segundo é que, como acontece agora também, vai ter os dias com preço promocional, pô. Sempre sobe ou vocês acham que o Náutico não vai jogar numa segunda-feira de vez em quando na Série A? Sempre rola e o Léo Rizzo, para poder dar a oportunidade, né, que ele tem muito isso em mente também, dar a oportunidade de todo mundo poder ter a chance de ir, ele faz um jogo promocional com preço um pouquinho mais em conta, né?
O Lucas dizendo que tem que ter campanha para lotar contra o Figueirense, dificilmente vai acontecer, né, Lucas? Vai começar pelo setor Hexa, que está fechado, né? Mas eu acredito em um bom público. O dia e o horário, eles favorecem bastante. Agora, eu estou tão traumatizado, né, com essas mudanças de horário da CBF, que eu fico com medo de chegar quarta, quinta-feira antes do jogo e o pessoal botar na segunda-feira de 9h30 da noite.
Acho então, que agora mais, não é possível.
Eu estou com medo disso. Agora, deixa eu pegar.
É para o Náutico se recusar a entrar em campo, se mudar de novo. Aí o Náutico se recusa a entrar em campo, porque tá com a porra, não.
O Lucas perguntou aqui qual o ano dessa camisa. Essa aqui é a camisa da Wilson. Ela foi do começo do Campeonato Brasileiro de 2006. Comecinho do Brasileiro de 2006 foi essa que foi utilizada. Ela não foi muito bem aceita no começo por conta dessa
camisa. É melhor do que a que veio depois.
É, a que veio depois, deixa eu pegar ela aqui.
Sabe que eu lembro dessa camisa de... Essa camisa de
Flávio. Eu lembro daquele bicho... Flávio, aquele atacante do Náutico.
Quem?
Anselmo jogou com essa camisa.
Eu lembro muito de Flávio. Acho que é Flávio, se não me engano, um volante que batia pênalti. Que o primeiro jogo o Náutico fez com essa camisa foi contra o Central. O Náutico ganhou de pênalti na barra que tinha perdido o pênalti dois meses antes, né, da Batalha dos Aflitos. Eu lembro muito dele. Flávio, ele fez até um golzinho de pênalti.
Flávio, que nunca tinha perdido um pênalti na carreira, né? Batia estilo Ronaldo Henrique.
É. No Náutico ele não perdeu, não, né?
Perdeu não, diziam que ele nunca tinha perdido.
Batia bem demais.
É, essa camisa aqui, ela antecedeu a tradicional.
Não, essa que tu tá usando, ela é bonita.
Não, veja, essa aqui, eu acho ela muito bonita. A camisa, o material da Wilson, inclusive, tirando a estampa, né, do número, que realmente era bem vagabundo, mas isso aqui era bem bacana. É um listrado tradicional do Náutico, esse preenchimento vermelho.
Sabe que eu não gosto dela?
Esse tipo de gola também me agrada. Agora, essa camisa aqui, eu não entendo por que as pessoas desaprovaram. Não é uma camisa que eu achava ruim, não.
Foi depois de 2005, pô, por causa da Batalha dos Aflitos, pô.
Sim. Eu acho que era quantidade de lista, que eu acho que pode falar melhor é Joaquim, porque eu acho que Joaquim, na época, tava no clube.
Não era, cara, aquilo ali, Chapo fala direto sobre isso, pô. É que a torcida do Náutico queria cortar um fígado, pô. Queria dar uma estocada em alguma coisa. Por causa da Batalha dos Aflitos. Aí escolheu a camisa. Aí disse, vou jogar meu ódio na camisa. Aí reprovou a camisa. Foi por causa disso. Se o Náutico tivesse subido contra o Grêmio naquele fatídico dia, não tinham desaprovado a camisa, não. A camisa estaria aprovada. Agora, sabe por que eu gosto mais dessa que a gente está usando do que da outra? Porque o escudo aí fica na lista branca. E esse escudo é muito feio. Mas na lista branca, ele passa mais despercebido. Na outra camisa, ela tá na lista vermelha. Aí ele dá muito ênfase a ele. E já tem esse Wilson grande.
Agora vou dizer, é quase um W Futebol Clube, né? Com esse símbolo da Wilson, né? Quase o escudo do time, o símbolo da Wilson.
É, aí esse escudo aí, ó, né, nessa faixa branca, ele fica mais... Ele fica menos feio. Ele passa despercebido. Mostra a outra agora, Renato. Ela na lista vermelha... Ela. Olha aí, ó.
Tu gosta dessa camisa?
Dá uma ênfase maior. Esse escudo é muito feio, velho.
Chegou um superchat aqui do Tarcísio. Quem tiver a 2007 listrada, eu compro.
Eu usei ela no Timbuzone, no último jogo lá contra o América de Natal que eu fui. Eu tava com ela. Aquela listrada de 2007, ela é muito legal, porque ela é uma manga vermelha, outra manga listrada, né?
É a Dia Costa, né? Ah, sei qual é.
É a Dia Costa, exatamente.
Agora, para você ver como as coisas são, né? Em 2007, o Náutico não tinha capacidade ali no seu marketing de conseguir fazer uma camisa com a numeração do jogador para poder vender. Teve que a Timbunet fazer e vender o que nem água. a camisa de Acosta com o número 25. O torcedor era...
Até hoje eu vejo nos aflitos, gente, com aquela camisa. Eu acho que eu tenho ela aqui.
Nunca mais ouvi ela. O torcedor era muito refém de uma oportunidade de usar, porque a Costa foi um ídolo, é, como é que eu posso dizer, relâmpago ali, né? É, foi um meteoro, né? Foi um... Do nada, virou um dos jogadores mais importantes do Brasil. Essa camisa era muito bonita, velho. Eu me preparei para comprar essa camisa à época e acabei não comprando.
Eu tô com uma dela na mala do carro. Vê se eu tô com uma dela na mala do carro. Se tu ainda quiser.
Qual é o tamanho dela?
Ah, não sei, eu tenho que ver. Nosso amigo Léo Lemos deixou umas comigo. Aí.
Eu vou querer. Não, eu já vou querer. Mesmo que não dê em mim, eu vou querer. Pô, essa camisa aí foi uma desfrustração nunca ter tido ela. Eu sempre gostei dela.
Se eu achar mais de um, a gente sorteia um aqui pro TibuCast. Eu vou dar uma olhada na mala do carro desse tempo.
Senhores, vamos nessa.
Troféu Cook, não?
A Alexandre falou aqui, ó. Tarcísio não é membro, ele é patrocinador do TibuCast. É verdade.
Pagando nosso salário. Falta ela para completar as listradas de 2007 a 2023. Muito bom. Inclusive, estou aguardando um presente de um membro do canal, que ele vai me passar uma camisa do Náutico, não tão antiga, mas uma camisa que eu não tenho, e que eu vou ficar muito feliz quando eu recebê-la, e eu vou divulgar aqui no nosso canal.
Qual o nome do dono da Rapidão Cometa? Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, esqueci.
Américo.
Manda Alexandre respeitar o nosso Américo Pereira.
Gente, essa live aqui é um oferecimento da Tec Proteção Veicular. Proteção, todo tipo de cobertura para o seu veículo, contra roubo, furto, fenômenos da natureza, com assistência 24 horas em todo o território nacional. A Tec também ela conta com bloqueador e rastreador, com acesso via aplicativo sem nenhum tipo de custo adicional. Então, chega mais, faz a tua cotação que é gratuita através do 999653506. Você faz a sua cotação, vai receber a proposta, certamente vai fechar negócio, e aí você fala que chegou lá via TimoCast, que aí você já ganha 30% de desconto na primeira mensalidade, adesão gratuita, e se for membro do canal, aí todas as mensalidades vão vir com 10% de desconto. Tudo isso com a Tec Proteção Veicular, parceiros aqui do TimoCast.
Imagina, aqui na propaganda. Imagina Renato fazendo testemunhal de Tarcísio. Tarcísio é uma boa pessoa, um bom filho, é parceiro dos amigos. Eu quero
saber qual é a profissão de Tarcísio aí, pra gente ver o que é que a gente
parceiro, consegue fazer. Ei, e vou dizer aqui, parceiro da imprensa, viu que ele já gravou uma entrevista comigo lá pela TV.
Rapaz, ele tá em todas, viu?
Foi. E foi uma entrevista ouro, viu? Ouro. Eu só não posso contar aqui o tema porque, enfim, é um sigilo jornalístico.
E só para completar sobre a Tec, Renato, tu falou que a turma tá falando, né, que veio pelo TimbuCast, mas tem muita gente chegando ao contrário também. Tem virando membro do TimbuCast para assinar a Tec. De vez em quando o Everton manda a galera que chega lá. Que obviamente o desconto é espetacular, né?
É isso aí. Gente, tchau, Clauber. Até a próxima.
Valeu, Renato. Abraço.
Valeu, Atos. Até a próxima.
Oh, é. Vamos negociar, tá, Cícero? Empresa de família aí, ó.
Opa! Olha aí. Tamo aí.
Essa empresa da família, ele é dono.
Ô, Tarcísio, foi tu que ganhou a rifa do pessoal do handebol? Responde aí, Tarcísio.
Ô, Renato, cai entre nós. Vamos falar baixinho aqui, que Chapo não tá mais entre nós. Esse negócio de programa sexta-feira não vai ter, não. A gente sabe que não vai ter, né? Vamos falar
a gente verdade. A gente tenta.
A gente sabe que não vai ter. Não vamos nos enganar, não.
Não vai. O limite, né? É amanhã, né? Se não tiver amanhã...
Meu irmão, não foi Tarcísio, não. Tarcísio comprou 900 conto de rifa e não ganhou a rifa.
Porra. Ajudou, né? O importante é isso.
Ajudou, teve, claro.
Teve arrumadinho aí, viu?
A bondade é uma...
Vou fazer uma rifa aqui para Tarcísio pagar 900 de rifa aqui.
Tá vendo sobre as doações para rifa? Pelo que eu vi, também teve uma doação de uma pessoa chamada é não sei o que, Cordeiro Braga, que doou mais de 600 pau para a rifa também.
Olha, a gente vai fazer uma rifa aqui, Tarcísio, e se você comprar 900, não tem nem sorteio, você ganha. pegar uma camisa que você gosta aí, que a gente vai tirar da coleção de Renato.
Eita!
Aí matou-me.
Depois dessa, eu não tenho nada a dizer, a não ser um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.